O Estação CBN está no ar, já está ouvindo? A gente abre espaço agora para essa que faz parte de uma das principais manifestações, importantes manifestações aqui do Amapá, o Ciclo do Mar Abaixo, né, que começou, inclusive, já está com a sua programação em andamento, as homenagens, né, das famílias festeiras ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade. A gente está recebendo aqui no estúdio do Estação CBN a representante do Ciclo do Mar Abaixo, Elísia Congó. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. Para nós é uma satisfação imensa estarmos falando, e principalmente do Ciclo do Mar Abaixo, uma tradição secular trazida pelos nossos ancestrais e perpetualizada aqui no nosso estado. É um prazer.
Elísia, esse é um momento muito festivo para as famílias, né? Como é que funciona a programação, né, nos barracões nesse primeiro momento?
Exatamente. Esse ano, inclusive, nós temos uma novidade, porque nós tivemos um barracão a mais esse ano, que é no distrito da Casa Grande. Nós tínhamos até o ano passado apenas 5 barracões. Esse ano nós temos 6 barracões que representam e que fazem essa linda festa, uma festa típica da capital do estado do Amapá, e que retrata a nossa cultura, o nosso Mar Abaixo, e que traz as duas divindades santas, Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo. Nós temos os barracões da favela, que é o Zeca e Bibi, ao qual eu faço parte também, da Gertrude Saturnino, da dona Gertrude Saturnino. Do Laguinho nós temos o do Pavão e o da Tia Biló. E no distrito nós temos o da Casa Grande e o da Campina Grande. Então, a gente sabe que nós temos hoje uma titulação do Mar Abaixo como Patrimônio Material do Brasil, adquirida, lutada com muita garra, com muita resistência em 2018, e a gente sabe que essa titulação, ela tem uma revisão, tá? De 10 em 10 anos. E para isso nós temos que ter essa salvaguarda, tá? Fazer com que o Mar Abaixo se expanda cada vez mais, vá ao conhecimento, até porque nós somos uma população de apenas 35% do estado do Amapá, e muitas pessoas para cá vêm e eles precisam e necessitam ter esse conhecimento da nossa cultura, porque a cultura é nossa, a cultura é de todos. E o Ciclo do Mar Abaixo, ele retrata bem isso, a cultura do estado do Amapá, que é única, o nosso Mar Abaixo.
Oi, Elísia, para quem não conhece, por exemplo, né, a cultura do Mar Abaixo, para quem não, ainda não foi no barracão, não conhece isso, a festa, o que cada barracão, o que cada família festeira apresenta para o público, né? Tem uma peculiaridade, uma diferença em cada uma tradição? Conta pra gente.
Exatamente. Tem a diferencial de barracão para barracão, né? Porque você sabe que cada uma pessoa faz as coisas que são as mesmas, mas diferenciadas. Os barracões da favela, por exemplo, que fazem honra à Santíssima Trindade, ele tem uma programação um pouquinho diferenciada do barracão do Laguinho, porque o Laguinho, ele evidencia o Divino Espírito Santo, que tem a quarta-feira da Murta, que é no dia 21. Já a favela, não. A favela evidencia e dá mais probabilidade, mais evidência à Santíssima Trindade, fazendo todos os festejos também no dia da Santíssima Trindade, uma festa que coincide com o calendário da Igreja Católica. O Ciclo do Mar Abaixo, ele inicia dia 8 de abril, como já iniciou na favela, sábado da Aleluia, rompemos a Aleluia, onde o amor venceu a morte com Jesus, no domingo de Páscoa, dia 9, no Laguinho, e se estende até o dia 11 de junho, que é o domingo do Senhor. Uhum. Domingo do Senhor. Corpus Christi entra no calendário, onde nós fazemos uma programação também, incluindo o Ciclo do Mar Abaixo. E após o dia 11, tem uma programação ainda muito bonita, que é o Dia Estadual do Mar Abaixo, que é dia 16 de junho. A gente já estende para fazer o quê? Esse convite a todos vocês, que é importantíssimo a gente participar e a gente prestigiar e salvaguardar cada vez mais a nossa cultura, o nosso Mar Abaixo.
Como é que está a programação nesse momento, né? Já tivemos a abertura ali no sábado de Aleluia, aí teve uma programação também especial no domingo de Páscoa.
Exatamente. Agora nós vamos ter no dia 13 de maio, né? Que é o corte do mastro, tá? No dia
13... Nesse momento as famílias festeiras vão...
Vão para as matas do Curiaú, tá? São 3 meses, por isso que é ciclo, de intensas atividades. Nesse momento, dia 13 de maio, a gente vai para onde? Para as matas do Curiaú, onde tem o pau específico, a árvore específica, que é o Pão do Divino Espírito Santo. Não é qualquer um, não, que se pode retirar. Outra coisa, nós também fazemos esse trabalho. A gente faz a retirada da planta, do mato, e a gente planta outro no lugar, para que isso não se acabe. Para que essa tradição, um dia, não termine. Ah, não tem mais. Não, vai continuar tendo. Nós também fazemos um calendário específico nas escolas nesse intervalo. Hoje mesmo nós vamos estar na escola Coraci Nunes, lá no centro, levando o quê? Levando todo o conhecimento do que é a cultura, do que é o mar abaixo, especificamente o que é o ciclo do mar abaixo, para que as crianças, para que os estudantes conheçam.
Passando a ter conhecimento.
Ter conhecimento, né? Disso. A gente tem, dá essa importância muito grande para a escola. No dia 14 de maio nós temos, no dia 13 a gente faz a retirada lá nas matas do Curiaú.
Uhum.
Junta-se os 6 barracões, cada um retira os seus 2 mastros.
Vai todo mundo junto.
Todo mundo junto, retira os seus 2 mastros, tá? O laguinho, se você for ver, ele tem 4 mastros. A favela e o distrito tem 2 mastros. O laguinho tem 4 por quê? Porque é Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade.
Eles fazem as duas homenagens.
As duas homenagens. A favela só faz para a Santíssima Trindade, que é azul. O Divino Espírito Santo é vermelho. No dia 14, a gente busca esse mastro, dia 13, traz para o barracões, tá? Deixa próximo de uma casa de alguém que já fez uma promessa que de lá iria sair o mastro, tá?
Tem toda uma simbologia.
Toda uma simbologia, o negócio, a coisa não é fácil não, viu? Tem toda uma simbologia, tem todo um calendário, tem todo um significado especial de tudo aquilo que é realizado. No dia 14, a gente já faz o mar abaixo do mastro. Já nos barracões, a partir das 17 horas.
Nesse momento vai ser feito, o mastro vai ser enfeitado?
Não, ainda não. A gente vai buscar, nesse momento, no dia 14, a gente vai buscar o mastro lá da residência de onde ficou, de um dos promesseiros da comunidade, e traz para o barracões. E lá a gente realiza no domingo, no sábado a gente busca, no domingo a gente vai na casa de um dos promesseiros, busca o mastro, vem pelas avenidas e ruas do Laquinho, da favela, e a gente faz o domingo do mastro, tá? No dia 27 de maio já é o sábado do corte da murta, tá? No dia 27, o que que a gente faz? É no sábado. A gente corta a murta no sábado.
Volta para as matas do Curiaú?
Volta para as matas do Curiaú, corta essa murta, como também no coração, no Porto do Céu, tudo tem murta. Uhum. A gente tira essa murta. O que que é a murta? A murta, ela é um mato que tem um significado muito grande. As parteiras, as benzedeiras utilizavam essa murta para benzer, porque ela te dá uma purificação. Se você for ver, na Arca de Noé, a pomba, quando vem, ela vem com um matinho na boca, um galho, aquilo ali é murta.
A simbologia da
a
murta.
A simbologia da murta. Então, ela tem toda uma especificação e ela tem uma grande durabilidade, ela não cai, tá? Ela não seca com muita facilidade. Nós vivemos numa região que
ela
é muito quente,
firme,
né?
Resistente.
Ela é firme e resistente. Então, a gente retira no sábado, tá? A gente corta a murta e traz e deixa essa murta novamente na casa de um promesseiro, para você ver. Quando chega no domingo, no dia 28, aí sim a gente vai buscar essa murta na casa desse promesseiro e traz para o barracão. Nas ruas e avenidas, né, Laguinho e Favela, a gente faz um encontro, inclusive, na Avenida FAB, onde tem aquela simbologia, parte vão para a favela, parte vão para o Laguinho, quando se deu toda a criação, quando o Janari chegou aqui, que tirou os afrodescendentes da frente da cidade.
O início
ali,
da história, início marca da história, o início da história.
Marca o início do Largo dos Inocentes, que hoje não tem mais nada de inocente, né, atrás ali da igreja de São José, acabou a inocência por ali, né? E a gente traz para o barracão. Aí sim, no domingo do dia 28, é o mar abaixo, dia 28 de maio, é o mar abaixo da murta, que vai até de manhã. Tivemos alguns problemas com essa participação de irmos até de manhã, que você sabe que a favela no nosso imaginário hoje é o Santa Rita, né? Então foram bairros que ficaram no centro, o Laguinho também ficou centro. Então tem pessoas doentes, tem pessoas de idade, idosas. Já tivemos problema com algumas autoridades, com a própria igreja, que hoje, graças a Deus, acabou, mas já tivemos esses problemas. Então, nem todos os barracões, às vezes, vão até de manhã devido a isso, mas a maioria vai, tá? Então, do dia 28 de maio, o mar abaixo vai até de manhã, ele amanhece. Que no dia 29, que é na segunda-feira, às 7 horas da manhã, o mastro é plantado na frente do barracão. na frente da casa do festeiro. Plantado por quê? Porque a gente fura, né, o buraco, uhum. reveste aquele mato, o mastro todinho com a murta, uhum. tá enfeitado, é todo
decorado,
toda a gente passa mais de uma hora, duas horas fazendo todo aquele uhum. trabalho decorando os dois mastros, o laguinho, os quatro mastros, põe a bandeira em cima da Santíssima Trindade, do Divino Espírito Santo, e planta na frente da casa do festeiro. É um momento ímpar, é um momento muito importante, porque ali é o significado que está acontecendo, uma programação em honra à Santíssima Trindade e ao Divino Espírito Santo. É um dos momentos mais sublimes da nossa cultura, do nosso ciclo do Marabaixo, é esse, porque ali é o significado de tudo. Tá? Após o dia 29, a gente planta o mastro, iniciam-se as ladainhas. As ladainhas em honra à Santíssima Trindade, que começa do dia 29 de maio e vai até dia 3 de junho.
Aí tem momentos de oração e de festa, de Marabaixo.
De Marabaixo e de bailes também. Uhum. Para você ver, tem o baile também dos sócios, que acontece na segunda-feira. Para você ver, o Marabaixo ele reúne essas três especificações. Não é só dançar, uhum. não é só beber, não é só fazer nada. Nós também temos, acima de tudo, a nossa religiosidade, o nosso compromisso com as divindades santas, que é Santíssima Trindade e Divino Espírito Santo. Por isso ele coincide com o calendário da Igreja Pascal. Ele inicia no sábado, aleluia, e termina no domingo do Senhor. Já no dia 4 de junho nós temos o dia da Santíssima Trindade, que
uma
é festejado. Uma data importantíssima. Nós começamos às 8 horas da manhã com a missa em honra à Santíssima Trindade. Depois o café da manhã para todos, tá? Depois o almoço. Esse almoço, ele é muito importante, onde a gente faz uma simbologia, a gente põe as 12 crianças, as 12 menores crianças de idade que estão dentro do barracão, a gente põe as 12 crianças para sentar primeiro na mesa e almoçarem. Simbolizando o quê? Jesus, quando sentou, quando fez a última ceia com os 12 apóstolos, tá? É no dia da Santíssima Trindade, que é no dia 4 de junho. Dia 4 de junho. No dia 11 de junho, a gente derruba esse mastro. Ou seja, a gente termina.
Não é o final da festa.
É o final da festa.
Encerramento.
Encerramento com a escolha da nova pessoa, do novo festeiro, do próximo ano de 2024. Tá?
Isso, uma extensa programação.
Muito,
né?
Extensa. Não chamamos que é cansativa, não, porque é prazerosa demais, mas é um imenso prazer as famílias realizarem. O Marabaixo, você sabe que por muito tempo ele foi mantido pelas famílias, pelos bairros, Laguinho e Favela no nosso imaginário, que hoje é Santa Rita, né? E que a gente tem essa devoção trazida, mantida, retida pelos ancestrais e que se transformou de família para família, né? Por exemplo, nós estamos na minha família na terceira geração. Tivemos o meu avô, o velho Congô, a minha mãe Dica Congô e agora Elisa Congô. Após a minha morte, que vai ser daqui com uns 50 anos, eu acredito que eu quero morrer depois dos 100, igual a tia Zefa, que está com 107. Aí deve ser a minha filha, né? Vitória Congô.
E assim a gente segue acompanhando, claro, as próximas programações aí do ciclo do Marabaixo, que continua até junho. São 9h48. Elísia Congol, obrigada pelas informações.
Obrigada também.
A gente vai conversar muito por aqui.
Participem sempre, a gente pede para que pessoas participem, que tem muito caldo, tá? Agora a gente tá servindo também, como nossos ancestrais serviam, um cuxito, né? Que é o porco, né? Um porco guisadinho. E a gente faz assim a melhor maneira possível para levar vocês, para tratar bem. Como também tem a gengibirra, que a gengibirra, apesar dela ter a cachaça incluída, a bebida alcoólica, mas ela não é uma bebida alcoólica. Ela tem só a complementação pouca da cachaça. Ela serve para quê? Para conservar as cordas vocais, tá? E o caldo para dar sustentabilidade nas canelas para você dançar e baiar nas rodas de Marabaixo.
Eita, obrigada, bom dia.
Obrigada também, bom dia a todos.